Sejam bem-vindos ao Letras de Gelo e Fogo. Eu sou Daniel Augusto.
Salve, salve, Pietro Abate.
Hoje falaremos do capítulo Bran 2 de A Guerra dos Tronos.
Daniel, leia a sinopse pra gente, por favor.
Bran está ansioso para ir à capital. No último dia, decide escalar as torres de Winterfell para conter a ansiedade. Nesta aventura, o menino descobre um segredo que pode lhe custar a vida. Bom, vamos lá. O capítulo começa com o Bran pensando, né, que o rei ele decidiu fazer uma caçada na floresta que tem ali perto do castelo de Winterfell. Ele quer caçar o javali que vai ser servido no último jantar de estadia deles ali. E aí, a galera foi deslocada junto com o rei para essa caça, incluindo o próprio rei, o Eddard Stark, o príncipe Joffrey. Por consequência, o Robb Stark também foi autorizado aí, uma vez que o príncipe também foi. O Tio Benny, o Jorah, que é o capitão dos guardas dos Starks, o Theon Greyjoy, o Sir Roderick, que é o mestre de armas, e até o Tyrion Lannister estava nessa comitiva. E não foi citado pelo Bran, mas provavelmente algum cavaleiro da Guarda Real também está junto do rei, porque sempre tem um cavaleiro junto com o rei, minimamente.
Minimamente. Comumente são vários, né? Esse primeiro parágrafo, ele é usado para dizer onde estavam os outros personagens, e aí ele serve muito bem com um gancho para começar a falar de Bran, que foi deixado para trás nessa caçada em busca ali do javali. Aí Robert falou que era o javali, meu último jantar aqui, o Winterfell, e aí ele arrastou todo mundo na cauda dele. Então o Bran, ele ficou. Na primeira página inteira são enumerados os motivos que o fazem querer partir logo para a capital. Ele tá muito ansioso. E a ansiedade era tão grande que ele até marcou a passagem dos dias na parede. Então ele tava sequioso por uma aventura, a mente dele borbulhando ali de imagens de cavaleiros, de reino, de paisagens gloriosas. Então ele queria logo zarpar ali o Winterfell.
E diferente do Eddard, ele não teme a capital, porque na mente dele, ele vai estar com o pai, ele vai estar com o rei, ele vai estar com diversos cavaleiros, então ele entende que ele está indo para um lugar seguro, né? Que uma criança pensaria, né? Ele que tem até o sonho de se tornar um cavaleiro da Guarda Real também.
Ele acaba descobrindo, né, Daniel, da pior forma, que isso não é verdade. Nesse mesmo capítulo, quando o Jaime Lannister cruza o destino dele, acontece algo que a gente vai tratar daqui a pouco.
Verdade. Então, o Bran, quando ele pensa isso sobre a Guarda Real, que ele quer se tornar um cavaleiro, ele começa a enumerar inúmeros cavaleiros conhecidíssimos nas histórias, né? Cavaleiros lendários que existem em canções, e ele começa a citar todos eles. Ele cita o Serwyn do Escudo Espelhado, um cara que conseguiu matar um dragão, ele foi escondido atrás do escudo, o dragão só via o próprio reflexo, ele conseguiu matar o dragão. Ele cita o Sir Rhaen Redwine, que ele foi tido por muito tempo como o maior espadachim que existiu. Ele chegou num torneio a quebrar 30 lanças, até que o rei declarou que os dois foram campeões. Isso é conhecido como o maior torneio, assim, que teve essa disputa acirradíssima e tudo mais. Ele cita o Príncipe Aemon, o Cavaleiro do Dragão. Esse cara é uma lenda viva. Ele tem tantos fatos que a gente poderia fazer um episódio de podcast só para falar dos feitos do Cavaleiro do Dragão. Com certeza ele vai ser mencionado várias vezes ainda nas crônicas. A gente vai abordar os feitos dele com mais calma quando surgirem. Temos também os gêmeos Erric e Yarrick, que eles acabaram morrendo um na lâmina do outro durante um evento conhecido como Dança dos Dragões. Cada um ficou do lado oposto da guerra e acabaram matando um ao outro. Pouco mais recente, a gente tem o Touro Branco, o Sir Gerald Hightower, que era o antigo comandante da Guarda Real, quando estourou a rebelião do Robert. Ele não tem tantos feitos, mas eu acho interessante o Bran citá-lo, porque ele é um personagem mais recente, então ele é muito falado ainda, digamos assim. Por isso que ele é citado pelo Bran. A gente tem o Sir Arthur Dayne, a Espada da Manhã, que a gente já conversou no episódio anterior da Catelyn 2. E, por último, Barristan, o Ousado, que ele é o atual comandante da Guarda Real e ele é considerado o melhor cavaleiro vivo. Também uma curiosidade, esses personagens não são citados, mas a Guarda Real do Robert, que veio para Winterfell, é composta pelo Sir Boros, o Sir Merryn e o Sir Jaime Lannister, três dos sete cavaleiros da Guarda Real.
Legal. E aí o Bran, ele tava com essas questões na cabeça, ele resolveu tirar o dia para realizar as despedidas dos moradores de Winterfell. Fel, mas acaba ficando emocionado e um pouco sem lugar, sem saber para onde ir, sem saber como se comportar ou mesmo o que falar. Então ele decide ir brincar com o seu lobo gigante. Ele vai primeiro até o Bosque Sagrado, fica ali um tempo, e aí começa o verdadeiro gatilho para os acontecimentos muito importantes do capítulo.
Só um parêntese aqui, aproveitando esse tema do lobo gigante, através do Bran a gente descobre o nome de mais dois dos lobos gigantes dos Starks. Ele diz que o Robb nomeou o seu lobo de Vento Cinzento e que o Rickon nomeou o seu de Cão Felpudo. Que pra mim é um nome que faz todo sentido que uma criança de 3 anos daria pra um lobo. Mas o Bran considera esse um nome estúpido. E o Bran, ele ainda não decide o nome do lobo dele. Então ele é o único lobo que ainda não tem um nome.
A ação se encaminha justamente aí pra este represeiro, pra este local sagrado, né?
Exato. Ele tá ali no bosque brincando com o lobo também não quer ficar correndo atrás de graveto. Ele acaba se entediando e decide escalar as torres de Winterfell. E novamente a gente tem uma dimensão do tamanho absurdo que tem o Winterfell. Aqui eu separei as estruturas que existem, não são todas que o Bran apresenta pra gente, mas é muita informação e eu vou compartilhar aqui as principais torres que existem no castelo. Primeira, a fortaleza, que é uma parte mais antiga do castelo, é uma fortaleza baixa e quadrada e ela não é mais utilizada, tem gárgulas no topo dela. A torre quebrada, também chamada de torre queimada, ela era uma torre de vigilância de Winterfell. E há cerca de 150 anos atrás, ela foi atingida por um raio, que acabou causando um incêndio, e fez com que um terço da parte superior implodisse. Então, ele desabou para dentro dele mesmo. E nenhum dos Stark se deu ao trabalho de querer reconstruir ou tirar os destroços de lá.
Isso me remete a uma discussão que a gente teve nos capítulos anteriores, inclusive com o nosso convidado Michael. O mestre Luwin dissera ali uma vez que o edifício fora crescendo ao longo dos séculos, como se fosse uma monstruosa árvore de pedra, com galhos nodosos, grossos e retorcidos, e raízes que afundavam profundamente na terra. Então isso responde àquela discussão que tivemos nos capítulos anteriores sobre o tempo de construção do castelo. A gente levantou a hipótese que aquilo seria realizado ao longo do tempo, e não apenas por um Bran, mas por vários Brandons construtores. Isso aqui apenas se ratifica aqui nesse capítulo.
Perfeitamente. Bom, continuando as estruturas, a gente tem ainda o Bosque Sagrado, que já foi mencionado em outras vezes, os Jardins de Vidro, que é a estufa, ainda tem as criptas por baixo do castelo, tem a Torre do Sino, que tem uma ponte que ligava junto com o torreão do Mestre, que fica em cima do poeiro. Então olha quantas informações. Tem ainda a Torre da Biblioteca e o Salão dos Guardas. Quando você acha que acabou, ainda tem o castelo interno, que é tipo, tem toda a muralha, né, em volta do castelo, e ainda tem uma fortaleza no meio dele, né, que seria o castelo interno, onde é composta pela grande fortaleza, onde fica o quarto de cada um dos Starks e tudo mais, e também o grande salão onde aconteceu o banquete de recepção ao rei Robert. Temos também ainda dentro do castelo interno um pequeno septo que o Eddard pediu para construir em respeito à fé da esposa dele, da Catherine. Então, fora todas essas estruturas, o Bran ainda cita passagens subterrâneas que ligam uma parte à outra do castelo. Ele ainda alega conhecer segredos do castelo que nem mesmo o mestre Luwin conhecia.
Ao escalar a primeira fortaleza, o Bran ouve conversas e percebe que estão falando de seu pai. Uma mulher diz que não esperava que o Stark fosse aceitar o cargo de mão. Então a Cersei tinha certeza de que Stark recusaria o cargo de mão. Ela acha que isso pode trazer perigos a eles. Ned poderia descobrir sobre o assassinato de Jon Arryn. Esse seria o motivo. O homem diz que prefere inimigos honrados do que astutos. Então o Jaime acaba preferindo essa nomeação do Ned mesmo. Porque se não fosse ele, o Robert poderia ter nomeado um de seus irmãos e o Mindinho. E ele confirma o que vem sendo construído até agora, né? Que o Ned é honrado. Nessa fala, por exemplo, dê-me inimigos honrados em vez de ambiciosos e dormirei melhor. Ela está desconfiada, né? A Cersei, achando que Ned está tramando alguma jogada, então ela já se ligou. Por que motivo aceitaria abandonar a sede de seu poder? E o Jaime responde, por 100 motivos. O dever, a honra. E mais pra frente ele ainda diz que o Ned mais depressa morreria do que trairia seu rei. Então, no ponto de vista de um personagem novo pra gente, que é o Jaime, outra vez é corroborado toda a honra, a boa ética do Ned Stark. No meio dessa conversa, eles dizem ter receio de que Lisa Rinne saiba o segredo que seu marido descobriu. E é legal a gente pontuar que a personalidade de Cersei ao longo de todo o livro e dos próximos também, inclusive isso vai aumentando, vai escalando, indica que ela é meio paranoica, mas nesse caso a desconfiança dela era justa. Ela deveria ter motivo sim para temer a ida de Ned à capital, porque de fato ele está indo para lá fazer o quê? Investigar a morte da antiga mão do rei, o Jon Arryn. Ele tem esse objetivo, então ela já captou muito bem. E o linguajar da Cersei é mantido ao longo dos capítulos e ao longo de toda a obra. Por exemplo, ela se refere a Lisa aqui como sendo uma vaca assustada. E ela se refere a outras mulheres mais pra frente como galinhas e tantos termos que a gente pode enumerar futuramente, fazer uma listinha. Ou xingamentos de Cersei. Ela tem um vocabulário que combina muito com a sua personalidade. Sempre tem um modo pejorativo, né, de se referir às pessoas. A gente mencionou no capítulo da chegada de Robert que Ned preferiria que Robb Arryn fosse nomeado protetor do Vale. Mas ele seria enviado para ser criado em Rochedo Casterly. Então Ned tinha essa preferência. Porém, o rei Robert já colocou na cabeça que não. Ele era só um garoto fraco, né, para ser nomeado protetor. Independente das regras, das tradições, aquela conversa que a gente já falou, né? O Ned sempre prezando pelo que é correto, pelo que é legítimo. Que é citado agora pelo Jaime, que depois de já termos concordado em criar aquele fracote do seu filho em Rochedo Casterly, e isso lembrando que a Lisa prudentemente o levou pro vale, contrapondo-se à vontade do rei. Então é legal essas conexões de a gente ir pescando. Ele coloca uma informação lá atrás e aqui ele vai jogando essa informação sobre a ótica de outros personagens. Isso vai enriquecendo muito e vai fazendo com que a gente aprenda as coisas ali ao decorrer dos capítulos.
Exato. O capítulo é um ponto de vista do Bran. Então, ele não deixa claro, por exemplo, que a Cersei e o Jaime. A gente consegue concluir, óbvio, pela conversa que eles estão tendo. Mas só depois o personagem descobre, porque ele não sabe de quem são essas vozes. Então ele decide espiar pela janela, ele se pendura de ponta cabeça numa das gárgulas para poder olhar na janela quem são. E quando ele olha, né, já tinha encerrado os assuntos, ele vê duas pessoas nuas lutando. E assim, isso mostra toda a inocência da criança de 7 anos que é o Bran. Que na verdade aquelas pessoas não estão lutando, eles estão transando. Isso é muito nítido, mas ele não tem essa malícia, ele não entende, ele conhece o que é lutar, ele não conhece essa maldade. Então ele nos apresenta como pessoas nuas lutando. E aí já vem o primeiro ponto de alerta, que a gente está tendo um irmão e uma irmã transando, né? Categorizando aí um incesto.
É, o Bran ele até percebe que a Cersei tá ali gritando e ele acha que está sendo machucado pelo Jaime. Só que ele percebe que também ela não tenta se desvencilhar, né? Muito pelo contrário, ela fica ali envolvida com ele.
Exato. E aí ele acaba sendo visto pelos dois, e nesse momento, ele no susto, ele escorrega e cai. O Jaime segura ele antes que ele de fato despenque, traz ele pro parapeito de volta e por último decide empurrá-lo da janela. Bom, aí encerra-se o capítulo. Vamos pro nosso quadro de tiradas. Um aqui que eu achei interessante é o seguinte: a Catelyn tem toda uma apreensão nela, como mãe, de que o Bran ficasse escalando, né, e tudo mais, em perigo do filho cair, né? Em dado momento, ela fez o Bran prometer de que não iria mais escalar. Ele conseguiu cumprir essa promessa por 15 dias, mas aí ficou com muita vontade e decidiu escalar. E aí vem nessa seguinte passagem: confessou o crime no dia seguinte, num ataque de remorso. O Sr. Eddard ordenou-lhe que fosse se purificar no Bosque Sagrado. Foram destacados guardas para assegurar que Bran permaneceria lá toda a noite, sozinho, a refletir sobre sua desobediência. Na manhã seguinte, Bran não se encontrava em lugar nenhum. Foram finalmente encontrá-lo profundamente adormecido nos galhos superiores da mais alta árvore sentinela do bosque. Por mais zangado que estivesse, o pai não conseguiu conter a gargalhada. Você não é meu filho, disse a Bran quando o trouxeram para baixo. É um esquilo.
Nossa, é quase um zoológico, Daniel. Eu acabei de perceber, não estava no script, que nesse capítulo duas pessoas foram referidas, uma como esquilo, uma como cavalo, e aí tem a própria questão dos emblemas. Lobo, leão, veado. As pessoas são referidas, o leão, o lobo. rodeado. A Lula, o Sandor Clegane como cão de caça. A Lisa aqui, recentemente chamada de vaca. E as galinhas, que tanto a Cersei refere mais pra frente. Deve ter muitos mais. Só uma observação que eu achei curioso isso.
Boa, boa. Mais pra frente, o Mestre Luin, ele chegou a moldar um garoto de barro e colocou as roupas do Bran e atirou o boneco, né, do muro pro pátio, pra mostrar pro Bran o que aconteceria com ele caso ele caísse. E o Bran ainda responde pra ele: "Não sou feito de barro. E, seja como for, nunca caio." Olha só, não foi o que aconteceu, hein, Bran? Não foi
o
que...
Pois é. Mas se era pra chocar, o intuito não deu certo.
É, verdade. E por último, uma fala da Cersei com o Jaime. Ela diz: "Já disse que o rei não me ama." E o Jaime responde: "E quem tem culpa disso, querida irmã?"
E agora vamos ao quadro Poesias de Gelo e Fogo. Olha, aqui eu tive que separar toda a descrição, então vou ler bem rapidinho aqui, porque é muito poético. Quando escalava, tirava sempre as botas e subia descalço. Aquilo fazia se sentir como se tivesse quatro mãos em vez de duas. Gostava da dor profunda e doce que sentia depois nos músculos. Gostava do sabor que o ar tinha lá em cima, doce e frio como um pêssego de inverno. Gostava dos pássaros, os corvos na torre quebrada, os minúsculos pardais que faziam ninho nas fendas entre as pedras, a velha coruja que dormia no sótão poeirento que ficava por cima do antigo armeiro. Bran conhecia-os todos. E acima de tudo, gostava de ir a lugares onde ninguém mais podia ir, de ver a extensão cinzenta de Winterfell de um modo que nunca ninguém vira, transformava todo o castelo num lugar secreto de Bran. Bom, a Catelyn estava aterrorizada com a hipótese de Bran escorregar no muro e matar-se. Um exemplo de que o texto não deve ser sempre literal, óbvio que ele não iria matar-se, porém ele teria provocado a sua morte e, portanto, a quem é empregado corretamente matar-se. Eram tão parecidos como reflexos num espelho. É uma frase que é dita sobre a Cersei e o Jaime Lannister. Contração num em mais um, para suavizar, né? Como reflexos em um espelho? Poderia também, mas aqui o autor optou por num. Encaixou muito bem. Em algum lugar ao longe, um lobo ruivava. Corvos voavam em círculo sobre a torre quebrada, esperando por milho. É assim que o capítulo é encerrado, com essas duas frases. Fecha dois pontos semeados no capítulo e que aqui eles desabrocham. Quando o Bran começou a escalada, houve ali uma tentativa do lobo de impedi-lo. O Bran, ele até se refere que tá parecendo com a minha mãe. "Você é pior que minha mãe", ele disse. Então indica que o lobo realmente estava tentando retê-lo. Estava ruivando para que Bran não subisse. O lobo ruivava quando ele começou a escalada e ao longo da escalada ele continuou. Um estranho arrepio o atravessou, mas recomeçou a escalar. Uma vez mais o lobo recomeçou a ruivar. Então isso é enfatizado. Legal que esses lobos parecem ser meio místicos, meio mágicos e ter uma conexão com os Stark. Então vamos fazer a retrospectiva, já tá feita na verdade, e o capítulo se encerra. Em algum lugar, ao longe, um lobo ruivava. Agora o segundo ponto é dito pela velha ama. Ela contou-lhe uma história sobre um rapazinho mau que escalou alto demais e foi atingido por um relâmpago. Na verdade, no literal deveria ser raio, mas a gente já discutiu isso no primeiro capítulo. O relâmpago é a claridade e o raio, de fato, é o fenômeno. E sobre o modo como os corvos vieram depois bicar-lhe os olhos, depois que ele foi fulminado por ter escalado a torre. O Bran não se impressionou, não. E a gente já viu que da outra vez, né, o Mestre Luin tá com um bonequinho de barro pra mostrar o que aconteceria se ele caísse, e ele também não teve nenhuma surpresa. Bran não se impressionou. Havia ninhos de corvo no topo da torre quebrada, onde ninguém ia, além dele, e às vezes enchia os bolsos de milho antes de escalar até lá. Os corvos iam, comiam da sua mão. Nenhum jamais mostrou alguma vez a mais leve intenção de lhe bicar os olhos. E aí a última frase do capítulo: "Corvos voavam em círculos sobre a torre quebrada, esperando por milho." Eu encontrei aqui uma conexão. Será que esses corvos, então, desceriam para bicar os olhos do Bran? Tudo bem que ele não foi fulminado, mas um evento tão traumático quanto. É. E, obviamente, também, após ser fulminado, o rapazinho da história da velha ama também caiu, né? Então, será que os corvos, que ele não se impressionou, ele falou: "Ah, bom, esses corvos nunca mostraram a mínima intenção de me bicar os olhos." Opa, será que realmente agora eles não teriam essa intenção? E você, Daniel? O que que achou desse capítulo? Eu já adianto que ele foi perfeito, mas depois eu complemento.
Bom, eu gostei sim do capítulo. A personagem Bran, eu não sou muito fã dele. Esse capítulo 1 e o 2 de agora, tá tranquilo. O problema é que a gente vai ter muitos capítulos do Bran ainda, que, como eu disse, né, ele trabalha por ponto de vista, então é um ponto de vista de uma criança de 7 anos. É, então ele vai ter muita birra, ele vai fazer coisas que crianças fariam, né, e isso fica um pouco chato na leitura. Mas esse capítulo aqui, pra mim, tá perfeito. A descrição do castelo é maravilhosa, como você trouxe no quadro de poesias. Eu gostei bastante dele.
É, eu também, justamente por essas descrições. É, se a gente fosse ler todas as partes belas e bem escritas, seria o capítulo inteiro. Não seria um podcast, seria uma leitura. Esse é um dos capítulos redondinho. E também as conexões, porque o autor, em vez de despejar as informações como se ali fosse um manual, ele vai disseminando ao longo dos capítulos. Então, a questão da honra do Ned Stark, a questão da possibilidade de haver um perigo da junção das casas, da ida de Ned Stark para Porto Real, esse perigo se intensificou no capítulo anterior, no qual o Robb se desentende com o príncipe. E neste capítulo nós vemos ali na conversa entre Cersei e Jaime que eles estão muito, muito ativos nessa Guerra dos Tronos, que dá o nome do livro. E mostra também que eles não têm nenhum pudor e também não têm nenhum remorso se precisar matar um garotinho, uma criança, porque ele pode trazer complicações pra gente, a gente vai matar mesmo. A gente percebe que a história tá tomando uma proporção realmente maior.
E é aquilo que você disse, né? O Bran, ele tinha essa ideia de, ah não, eu tô indo pra capital, então eu vou estar seguro porque vai ter muitos cavaleiros. E quem derruba ele de uma janela é um cavaleiro da guarda real ainda.
E se supõe que deveriam ser os mais nobres, e também é uma regra que eles não podem se casar, que é dita nesse capítulo.
Verdade.
Eles não podem ter mulher, não podem ter família.
É que a família é o dever com o rei, né?
Então mostra que os cavaleiros não seguem essas regras. Nem todos são igual o Ned Stark. O mundo pode ser um lugar muito mais perigoso do que o Winterfell.
Perfeitamente.
O Winterfell parece um porto seguro, parece um condado, fazendo um paralelo com o Hobbit, em relação a todo um mundo selvagem e hostil que os personagens vão desbravar.
Adorei a referência. Bom, é isso. Espero que tenha gostado. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Augusto com 2 T's ponto Daniel.
@pietro.abateluiz e principalmente letrasdegeloefogo.com.